Estamos aqui com o Samuel Leite agora para o nosso quadro Inovação. Boa tarde para você, Samuel.
Tudo bom, Stephanie? Tudo bem, Leandro?
Tudo bem. Vamos para o nosso papo semanal por aqui. Já sei que o assunto é interessante. Tinha gancho com a participação anterior do outro quadro que a gente tem toda sexta-feira, o quadro Games com o Velberan. O gancho está aí, né, Stephanie?
O gancho tá aí, cai quem quer. Bom, o que acontece, né? Pandemia, cinemas suspensos, só que as salas estão lá paradas e o pessoal, dono do cinema, quer lucrar de alguma forma. Então eles decidiram alugar para gamers.
É, essa é a novidade que está acontecendo aí nos últimos meses. Essa novidade é quando começou a acontecer na Coreia do Sul, onde uma importante rede, lá, a maior rede da Coreia do Sul, resolveu locar suas salas para pessoas que gostariam de jogar, enfim, dentro desses espaços. Imagina jogar numa tela de cinema com esse som incrível, espacial, que você tem dentro desses espaços.
Realmente.
Então é um espaço bem bacana. Isso já começou a acontecer na Coreia do Sul, migrou para os Estados Unidos também. Então hoje em dia, vocês têm ideia de quanto é que custa para, por exemplo, jogar um FIFA?
Não consigo imaginar.
Nem imagino e não sei como funciona também. Se você pode levar pessoas com você para jogar em dois.
Existe uma restrição. Claro, você tem um controle ali da quantidade de pessoas que vocês levam. É, hoje, tanto a Coreia quanto nos Estados Unidos, as duas grandes redes, elas aceitam de até quatro pessoas. Então você tem que levar o teu videogame, você espeta seu videogame na sala. E você gasta, na Coreia do Sul, por duas horas, na parte da manhã, $90, que dá algo em torno de R$480, mais ou menos. Se você quiser jogar à noite, é um pouco mais caro, é $100. E esse é o preço que você paga nos Estados Unidos por duas horas, até duas horas de videogame.
Agora, no Brasil, já é uma pequena piada, né?
Pois é, eu resolvi checar aqui na principal rede de cinema que a gente tem aqui na região, quanto que custaria para a gente marcar uma partida aqui entre nós, aqui lá no cinema.
Só ele ia jogar, que a gente será não entende nada.
Será que vai dar certo? Porque quanto será que custa?
Então, custa $1,000, na verdade, né? Cerca de R$5.600 por duas horas, né? É que eles não fazem distinção hoje, quando você faz um orçamento como esse, não há uma distinção entre o que você vai fazer ali dentro. Se você vai fazer uma palestra, por exemplo, um evento fechado, o que existe, evidentemente, é um controle, né, da quantidade de pessoas que vão estar dentro desse espaço. Aqui no Brasil pode até 20 pessoas bem separadas, bem dispersas. Mas, enfim, foi o mesmo arranjo, né? Então, daria R$5.600 aí pra essa brincadeira.
Acho que não vai ser dessa vez, mas se algum ouvinte quiser convidar a gente, pode convidar.
Vou falar, a gente pode dar uma chorada pro Velberan, ele vem aqui pra Campinas, e aí ele chama o pessoal, né, a gente como convidado, e aí ele faz ali um rateio, a gente pode até pensar se a gente paga o nosso valor ou não.
É.
Tô brincando.
Fica a dica, Velberan, olha só.
Fica a dica, Velberan. Mas tá certo, então realmente é salgado aqui no Brasil, mas é uma tendência, a gente tá vendo aí então, realmente, imagina jogar naquela tela, eu que sempre gostei do jogo de futebol, por exemplo, faz tempo que eu não jogo, mas sempre adorei, realmente deve ser uma coisa fantástica.
É um assunto mega interessante que acabou levando pro lado aí do dinheiro, né?
É.
E já que a gente tá falando disso, agora é possível fazer doações pros influenciadores que a gente mais gosta no Twitter, é isso?
Pois é, essa é uma novidade também que a plataforma do Twitter acabou de disponibilizar. Na verdade, isso não é uma grande novidade do ponto de vista de rede social. O YouTube já tinha esse recurso, o próprio Twitch, né, que é a plataforma de transmissão de jogos online, já também trabalhava dessa forma. Então, qual que é a dinâmica por trás disso? A ideia é que você possa estimular os seus seguidores, você que seja um eventual influenciador digital, você possa estimular e produzir conteúdos especiais para esses seguidores. Então existe lá um termo que a plataforma está chamando, que é de super seguidores, ou super follows, né? Então você consegue criar listas especiais para esses conteúdos.
E o Twitter, sobre esse ponto de vista, enfim, de modo geral, é uma rede social relevante para esse tipo de coisa?
É, essa é uma boa pergunta, Leandro, porque se você pensar hoje no aspecto global, sim, né? O tanto que a gente ou volta e meia se noticia a importância política da ferramenta, né? Teve toda essa polêmica envolvendo, por exemplo, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que foi banido da ferramenta, enfim.
Tem muita informação que sai lá primeiro, né? Quem acompanha, por exemplo, falei do futebol agora há pouco, tudo bem que tá falando de jogo, mas a gente tem, por exemplo, clubes que anunciam contratações por ali, presidentes que anunciam medidas por lá também, enfim.
É uma rede que tem uma característica interessante porque ela é muito rápida. E acaba dando voz, né? Acaba sendo um espaço grande para você ter uma interlocução direta com o teu público. Então, hoje, ela é uma plataforma muito relevante, mas ela, por alguma razão, não funciona muito bem aqui no Brasil, no ponto de vista, evidentemente, de ter grandes audiências. Para vocês terem uma ideia, hoje tem mais ou menos cerca de 190 milhões de usuários ativos diários na plataforma, contra, pasmem, 1,98 bilhão de usuários no Facebook.
Realmente.
Então é algo, a gente tá, tipo, 10 vezes mais o Facebook hoje do ponto de vista de engajamento.
Engajamento. Assim, mas ainda assim, tô falando por mim aqui, não sei vocês dois, mas o Twitter é o meu favorito ainda, disparado.
Eu também.
Meu favorito ainda é o Instagram, mas eu uso bastante o Twitter, sim. Especialmente para ver fofocas do Big Brother, né? Quando a gente não tá com o pay-per-view ali à disposição, né?
Sim, sim.
O Twitter ajuda bastante, assim, dei esse exemplo, mas para muitas coisas.
Sim,
né,
pra gente que é jornalista, né, muita informação vem ali primeiro, como eu falei agora há pouco, então o Twitter realmente é meu favorito. Não sou tanto de publicar, geralmente concordo, né, e leio bastante, mas também dou uma riscada ali nas
agora
opiniões.
Agora você vai poder doar para os seus influenciadores.
Isso eu deixo para outras pessoas, não é muito meu
perfil.
Queria
que eles doassem para mim.
Mas tá certo. Muito obrigado, Samuel Leite. Obrigado por esse papo aqui com a gente, trazendo coisas curiosas. Essa do cinema foi fantástica. Não imaginava que isso acontecia. Uma tendência está vindo lá de fora, aqui pro Brasil. Mas muito obrigado novamente. Bom final de semana. Até semana que vem.
Igualmente, Leandro. Tchau, tchau, Stephanie. Vamos jogar videogame.
Vamos jogar videogame. Não no cinema.
Não no cinema.
Até semana que vem, Samuel.
Até logo.